Alfredo Vieira de Sousa, o
grande Alfredo, sabes que nós nos encontramos regularmente, almoçamos de vez em quando.
Ah, é? Para falar mal de quem?
Fazemos as nossas, os nossos almoços da má língua e eu...
Eu já não estou com o Alfredo há muito tempo, falo com ele há mais de 10 horas.
Eu ando a tentar convencê-lo a voltar às lides, mas ele diz aqui na canção que não está parado, mas parece que está um bocado parado.
Esta canção...
Um grande abraço, é uma canção com uma grande qualidade.
O Alfredo, não é só os textos que faz, este neste caso é a música, é música. E também é dele. E é bem original, bem fora daquelas baladinhas que nós todos fazíamos, uns mais complicados, outros menos. Esta canção tem uma estrutura de...
Não sei o que é que lhe deu de se deixar das lides, mas fez mal.
Ah, não sei isso. E achas que fizeste bem profissionalizar-te na música?
Ah, não, isso é diferente, claro. Se eu quis aprender, é um momento que eu não podia estar a fazer outras coisas. Profissionalizar-me foi uma coisa natural, não é?
Tu tomaste essa opção logo muito cedo, ao chegares à França, já te profissionalizaste ou ainda tentaste ser outra coisa?
Eu fiz, como todos os portugueses que estavam em França, fiz tive N profissões, desde descarregar caminhões nos Halles de Paris, e eu trabalhei...
Isso é marcante para um cantor, para um poeta, para um cantor de intervenção. Até não é?
Não sei. No fim era a coisa normal em Paris para ter os
sempre
papéis.
Ouvi dizer que uma pessoa que quando está sentada num restaurante, a maneira como trata o empregado é diferente daquele que já serviu à mesa.
Não.
Capaz de ter alguma influência.
Também há outro ditado que diz: não sirvas a quem serviu. Mas eu trabalhei 2 anos na União Nacional de Estudantes de França. Uh-huh. E foi quando fiz a música do filme O Salto, do Christian de Chalonge. Foi esse o passo em que comecei só a dedicar à música, não é que vivesse dela.
Porque naquela altura... E daí para cá dedicaste totalmente sempre à música.
Pouco a pouco foi... Mas naquela altura eu e o Paco fazíamos espetáculos, sempre que um cantava arranjava para o outro, e passámos ainda alguma fuminha juntas. E o Paco Ibanhas, estou a falar do Paco Ibanhas, claro. E foi aí, a partir de 67, que comecei a viver da música. Eu até não sei se posso contar uma anedotazinha.
Podes contar todas.
Porque nós na altura vivíamos mesmo muito mal da música, e então fazíamos o que aparecesse. E havia um amigo nosso, Roberto Bodegas, que era assistente de realização, que hoje é realizador, e arranjou-nos um emprego, um trabalho que era fazer de figurantes num filme do Denis de La Patellière, que era Angélique, que era filmes de época. E aquilo ficava a 15 km de Paris, em Anières. Eu e o Paco só tínhamos dinheiro para lá chegar. Portanto, chegámos à porta, veio o assistente, pronto, íamos ganhar um dinheirinho e
dava para o regresso.
E para viver uns dias.
E para comer uma coisinha.
E então o Paco, ele disse: bom, então vistam isto, e eram os fatos de pajem. E o Paco, macho, latino, disse: você é par, você pensa que eu vou vestir essa porcaria? Arranjou-se ali uma confusão. Levámos o dia inteiro a pé para voltar para Paris.
E não fizeram de paz.
Nada, e viemos a pé, porque não tínhamos já dinheiro para voltar.
Eu imagino tu a dizer: opa, é melhor a gente aceitar isso. Aceita lá, a gente não volta a fazer.
Eu estava por todas, né? Mas tivemos que vir a pé para Paris.
Eu contaram-me, é verdade, que além disso também fizeste dobragens para um filme mexicano, não foi?
Fazia dobragens de tudo. Era também, era o Bodegas, e era o irmão do Paco, que era ator, que nos arranjava coisas, aquelas séries passavam na América Latina, aquelas vozes mexicanas, era eu e ele que fazíamos tudo aquilo.
Deixa-me atender de Lisboa, Murto Lourenço, que está para aqui a ouvir a gente à conversa, desculpe lá, ficou a ouvir as nossas conversas, também se a gente não quisesse que elas fossem ouvidas, desligava o microfone.
Exatamente.
Murto, um abraço para si, diga-me.
Bom dia.
Bom
mais
dia.
Mais um pouco chamava Murto Lourenço, mas não é Murto, é
não
Murta.
É Murto?
Murta.
Murta, ah...
Murta Lourenço.
Falta aqui... dois traços.
É um pormenor simples.
Murta Lourenço. Exato. Então vou voltar atrás e depois tenho em linha o Sr. Murta Lourenço. Obrigado por ter ligado. Diga-me coisas então.
Olha, eu telefonei porque há cerca de 30 anos que conheço o Luís Cília. Contudo, não o conheço pessoalmente. Mas quis...
Era outro. Eu sou bastante mais novo, não é?
Não. É esse mesmo. É esse mesmo. Já vai perceber que é esse mesmo. É uma homenagem pública que lhe quero prestar, porque pelo menos hoje ainda não ouvi falar desse aspecto. Mas eu, na altura, era estudante de engenharia do Instituto Superior Técnico e fiz parte, enfim, do movimento estudantil naquela altura. Como se sabe, o técnico era um baluarte da resistência à ditadura e da denúncia da guerra colonial. E participei, entre outras coisas, participei na rádio local, chamada Sonora, do Instituto Superior Técnico.
As associações académicas lá iam tendo a secção Sonora, era assim.
Exatamente,
que se chamava, não é?
Secção Sonora.
Exato.
Os dias em que eu e a minha equipa participávamos no Secção Sonora era um exemplo de incompreensão. Sim. Aquilo que eu vou dizer não causará estranheza para quem conheceu o ambiente na altura, porque havia sempre a tendência para identificar até mesmo um determinado cantor de intervenção com uma determinada linha de pensamento, esta ou aquela, e por vezes os grupos gladiavam-se e punham quase que etiquetas, este não porque pertence a esta linha, aquele não porque pertence a esta linha. Eu felizmente que sempre me procurei conduzir para uma conduta de independência, lutando por aquilo em que acreditava, nos meus dias de emissão, sobretudo quando tínhamos os nossos jornais, os nossos noticiários.
Estamos nos anos 60.
Estamos nos anos 70, 71, 72, antes daquela...
Mesmo a babuzinha de 25 de Abril.
Exatamente, antes do 25 de Abril, antes daquela grande vaga de explosões do Instituto Superior Técnico. Uhum. Quando se tratavam de noticiários fresquinhos sobre acontecimentos da guerra colonial e de denúncia da guerra colonial, que por todas as formas o regime procurava calar e para que nada soubesse que realmente se passava em Angola, Moçambique, na Guiné, quando punhamos essas notícias sobre a guerra colonial, havia uma voz que era sempre a voz de fundo. E essa voz era a voz de Luís Cília. Luís Cília lembrava-se certamente de uma canção, de um poema muito conhecido, que é qualquer coisa assim: no plano abandonado, que é morno, na grisa, aquece.
Isso é um poema do Fernando Pessoa.
Exatamente. É. De balas traspassado, duas de lado a lado, sim, jaz morto e apodrece. Tão jovem que jovem era, agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera, etc, etc. Não recordo.
Porta, eu não quis interromper. Obrigado por ter ligado. Vou dar-lhe um abraço e vou passar o telefone para a Grândola. Maria das Dores, Mateus.
Olá, bom dia.
Olá, bom dia, um abraço.
Está Carlos Bonis. Olá, Lucila. Quero-vos agradecer este dia que me puseram em estado de graça, prenha de emoções. Fizeram voltar um passado lindo que eu vivi, que fui muito feliz. Conheço-a-se pessoalmente. Não sei se te lembra quando cantou naquele jardim de Grândola para aquele Dia Mundial das Crianças.
Está a falar agora com o Carlos.
Com o Carlos Luís.
Está bem.
Naquela coletividade com a Maria de Lompar em Grândola.
Eu lembro-me de ter cantado em Grândola mais do que uma vez.
Sim, conheço.
Lembro-me.
Conheci o nosso saudoso Zac Brel, português Zeca Afonso. Conheci o nosso menino Samuel.
O Zeca dizia logo, não diga uma coisa dessas.
Mas eu digo.
O Zeca não estava lá desses carinhos.
Mas eu digo, conheci o nosso lindo olhos e linda canção do Samuel. Conhecer as nossas canções do Luís Cília. E, por engraçado que seja, embalei uma filha com 18 anos com as suas canções, Carlos Muniz. A Galinha Balbina, o Pinto e a Cíntio, para o Google.
Eu agradeço, mas depois transmito esse abraço ao Zé Barata Moura. Por acaso acertou em três cantigas do Zé Barata Moura.
Não importa.
Quem sou amigo, mas não faz mal.
Não importa.
Ele é o pai dessas cantigas.
Não importa. Não sei, eu penso que a vocês todos.
Não faz mal.
A vocês todos. Nós devemos muito, o povo português deve muito. Vocês fizeram uma revolução de mentalidade. Palavras indeléveis que não abalaram da nossa alma. E nunca passarão.
Bom, obrigadinho. Eu vou passar a palavra. Eu agradeço as suas palavras. A cantiga é uma arma, dizia o Zé Mário na cantiga. Isto do Luís Cília poderá também dar opinião. Eu penso que poderá ter ajudado alguma coisa, mas era mais o pretexto para aglutinar as pessoas, cantar-se uns poetas. O cantar outro tipo de coisas ou dizer outro tipo de coisas também é uma arma. Quer dizer, não, acho que não há textos, não há cantigas, não há nada que se diga que não seja ou para um lado ou para o outro. Quer dizer, não há conversas.
Fez parte de um movimento mais geral, não é?
Claro.
Sem esse movimento também, penso que a canção também não existiria.
Vamos incluir os pintores, vamos incluir os...
Ah, mas com os pintores e os escritores, os...
Nada se faz
os atores, os cineastas, de facto, isto era tudo a puxar para o mesmo lado.